Então vamos falar um pouco a respeito das leis. Esse é o tipo da história que, no nosso momento histórico, ainda existe uma polêmica muito grande. Existem ou não existem leis atemporais, universais? Se os homens não existissem, as leis existiriam? Existem leis do universo independentes da nossa compreensão delas ou não? É lógico que a ciência nos mostra um monte de leis, mas quando se refere ao campo moral, ao campo do comportamento humano, existem leis que regem o comportamento humano, assim como regem o comportamento da matéria, como a lei da gravidade, como a lei da atração, como a lei, enfim, todas as leis da física que nós tratamos e sabemos que elas são inexoráveis e que existiriam independente da existência do homem, existem leis morais? Imaginem vocês o seguinte, que fôssemos educadores e fôssemos reformar o nosso sistema de ensino que existe no Brasil hoje. Então, segundo grau, ou ensino intermediário, não são mais 3 anos, sei lá, são 5. E vão ter tais e tais e tais disciplinas. Vocês percebem que a gente criou um módulo, que é só ideia, ainda nenhum ser humano percorreu aquilo. Mas um ser humano que queira atingir o estágio intermediário, um estágio secundário de ensino, vai ter que passar por ali. Mas antes que o primeiro ser humano transite por ali, aquilo existiu como algo ideal. Vocês imaginam que a condição humana possa ter preexistido ao primeiro ser humano? Como algo ideal, como um modelo? Que parte de um princípio e vai até um fim? E tem estágios que têm que ser cumpridos? E leis que regem a transição por esses estágios? E que ainda que não houvesse um ser humano, essas leis como ideia já existiriam? As leis que regem a evolução moral do homem? Isso era o que esses autores acreditavam. Platão acreditava totalmente nisso. Ele acredita que não existe nada no universo que não seja regido por leis. Por que nós não seríamos? Isso não é curioso que a gente se sinta uma exceção? Nada no universo é desprovido de leis. Eu me recordo que uma ocasião, muitos anos atrás, essa é uma história que muitas vezes já contei, alguns de vocês já conhecem, eu dava uma aula de filosofia oriental para um aluno bastante jovem, que era a respeito de um clássico indiano chamado Bhagavad Gita, que fala sobre a guerra interior do homem, dominando os seus defeitos, dominando os seus elementos internos, para se tornar um verdadeiro ser humano. E esse jovem virava para mim e falava, mas para que eu vou travar essa guerra? Se eu não quero ser melhor do que eu sou. Eu não tenho obrigação nenhuma, eu quero ser exatamente aquilo que eu sou. Por que eu gostaria de ser melhor do que eu sou? Isso foi uma situação que para mim foi muito curiosa, porque era um garoto, devia ter seus 17 anos, e tive que sacar uma resposta ali que fosse acessível para ele e que tivesse sentido. Eu falei para ele, imagina que você queira comprar um aparelho de som. Você tem uma quantia X de dinheiro. Aí eu digo para você, eu tenho um em casa, vou vender para você. Só que tem um pequeno problema, os alto-falantes não funcionam bem. O toca-discos CD está um pouco torto. E o rádio não pega todas as estações, mas o resto está muito bom. Que resto? É um suporte de vasinhos esse som. Vocês percebem que dentro do limite econômico que ele tenha, ele não vai querer o meu som. Ele vai querer o mais próximo do ideal. A roupa que ele veste, ele vai querer o mais próximo do ideal. No automóvel que ele tem, o mais próximo do ideal. De todas as coisas exigimos o ideal, só de nós mesmos que não. Nós achamos que somos seres dispensados de aperfeiçoamento no esquema da natureza, ou seja, toda a natureza flui rumo ao ideal. O homem não, ele veio só para desfrutar. Percebam que isso é uma visão um pouco lógica e é característica de um momento histórico onde nos damos ao direito de ser pouco lógicos. Essa semana mesmo, retrasada antes de viajar, eu vi uma história de uma jovem também. Comento com vocês para vocês perceberem como é que nós às vezes entramos no mecanismo onde as coisas evoluem e a mente humana parece que congela em certos padrões, em certos modelos, onde nega o óbvio, perde o senso. Essa jovem dizia o seguinte, olha, eu não acredito que exista o amor. E como na natureza todas as coisas que o homem não usa, que os seres vivos não usam, aquilo que cai em desuso com o passar do tempo pela seleção natural é eliminado, eu acredito que as próximas gerações eliminarão o amor. Porque isso é algo que ninguém usa. Isso é um artifício que está em desuso. Então as próximas gerações não conhecerão o que é amor, porque isso vai ser eliminado pela natureza. Eu achei isso muito curioso, porque os fundamentos da existência dela devem ser o amor, porque senão teria sido tragada pelos mais fortes, teria sido devorada. Tá? Nas entrelinhas da nossa vida, o fato de estarmos aqui, existe a presença do amor, que é aquilo que une. Como é que nós podemos, no nosso momento histórico, acharmos que conhecemos a distância entre duas galáxias e não sabermos que o universo é regido por leis e que o amor é uma delas? Me digam, que tipo de aperfeiçoamento é esse que nós vivemos? Das coisas e não dos homens? Essa sociedade é uma sociedade de homens ou de coisas? Então, um dos elementos fundamentais que eu coloco para vocês aqui é a questão que Gibran considera de que as leis existem e regem a condição humana também, assim como rege a gravitação dos astros. Acreditem um homem, acreditem, perdão, os homens ou não. É. Então um advogado disse, não podia ser outra pessoa, né? Logicamente. Então um advogado disse, que pensas de nossas leis, mestre? E ele respondeu, vós vos deleitais em estabelecer leis, mas vos deleitai ainda mais em violá-las. Isso é muito interessante. Platão, na República, ele vai falar o seguinte. Vocês conhecem essa história que é bastante conhecida, é um mito, é o mito de Éque. Ele diz que havia um homem que era muito virtuoso, que era esse pastor lídio da região da Lídia, que se chamava Éque. Era tido pela sociedade como muito virtuoso. Só que um dia ele acha um anel que, quando ele coloca no dedo, ele se torna invisível. Aí Éque começa a violar todas as leis da sociedade. Por quê? Porque ninguém o via. Tá? O mito do anel, perdão, não é Éria, é Giges, perdão, fiz uma confusão. Giges, que era o pastor lídio, Éria é um outro mito, Giges começa a violar todas as leis porque ninguém o via. E aí Platão faz a pergunta, Giges era ético ou não era ético? Ele obedecia as leis ou não obedecia? Ele era virtuoso ou não? Percebam que essa é uma ética de aparências, de coerção e não de convicção. Mas aí ele vai fazer uma outra pergunta que eu ainda acho mais interessante. Ele disse que imaginem vocês que Giges achasse esse anel, colocasse no dedo e continuasse virtuoso, invisível. E as pessoas soubessem disso, que Giges tinha um anel, e quando ficava invisível ele continuava tão virtuoso quanto ele era quando era visível. O que, é que vocês acham que as pessoas falariam? Aí Platão diz, entre elas, elas elogiariam, por medo que Giges viesse a explorá-las. Mas internamente elas pensariam, que estúpido. Como é que perde uma oportunidade dessa? Se eu achasse esse anel, comigo seria diferente. Aí ele diz, as pessoas respeitam as leis por medo de sofrer com o descumprimento delas, mas internamente não a amam, não as amam. Tá? Respeitam por medo, mas internamente, se pudessem descumprir impunemente, não cumpririam. Percebem? Como isso é intimamente relacionado ao que Gibran vai dizer aqui, ou seja, vós vos deleitais em estabelecer leis, mas vos deleitais ainda mais em violá-las, porque a lei é filha do medo, da coerção pelo medo de sofrer pela infração da lei, e não pela convicção. Se você fosse Robinson Crusoe e vivesse sozinho numa ilha, que leis você cumpriria? Que leis você cumpriria? Você é aquilo que você faz quando a última porta se fecha atrás de você. Entendem? Que leis você cumpriria por convicção e não por coerção? Eu sempre brinco com os meus alunos a respeito daquela música do Roberto Carlos, todo mundo conhece bem esse cantor brasileiro tão famoso, ele tem uma música que diz o seguinte, será que tudo que eu gosto é ilegal, é imoral ou engorda? Ou seja, eu gosto, mas não faço porque existe uma certa coerção dentro dessa sociedade que me impede de exercer aquilo que eu gosto. Ou seja, existe uma diferença entre o que eu faço por coerção social e o que eu gostaria de fazer. E essa fresta é uma fresta ética que nenhuma lei é capaz de suprir. É a chamada ética por coerção. Então, mais do que criar leis, nós gostamos de violá-las. Como crianças que brincam à beira do oceano, edificando pacientemente torres de areia e logo em seguida destruindo-as entre risadas. Percebam, porque aí tem um detalhe, como sempre Gibran tem uns requintes que se você não prestar atenção, você perde. Ele vai falar de duas categorias de seres humanos. Imaginem um ser humano que sabe que as suas leis são provisórias, são temporais. Ele está fazendo o melhor que ele pode, mas ele sabe que com o tempo vão surgir outras situações que aquelas leis não vão cobrir. Então ele estabelece porque são os melhores que eu tenho condições de ver nesse momento. Mas eu estou preparado para reconstruir quando a água vier e destruir o meu castelo de areia. Entende? Tem essa pureza das crianças de saber, bom, eu faço uma lei para cobrir essas duas situações. Mas eu sei que as situações não serão sempre duas. Virão três, virão quatro, virão cinco. E essa lei será destruída e eu estabelecerei novamente. Já que eu não vejo uma lei universal que eu possa adaptar a essa situação, não vejo, não posso fazer nada, então eu estabeleço uma lei em função do que eu estou vendo, mas eu sei que ela é provisória. Eu não confundo a minha pequena lei com uma grande lei do universo que eu mata e morra por ela. Entende? Eu tenho essa pureza das crianças de saber, é o melhor que eu posso. Não é o castelo de um rei, mas é o meu castelo. E quando ele foi destruído, construo outro. Entendem? Então ele diz, como uma criança que quando o mar vem e destrói o seu castelo, ele ri disso e constrói de novo. Mas enquanto edificais vossas torres de areia, o oceano atira mais areia à praia. E quando as destruís, o oceano ri convosco. E ele completa isso de uma maneira linda. Na verdade, o oceano sempre ri com os inocentes. É como se fosse a diferença entre o dolo e a culpa. Bom, eu sou culpado dessas leis serem tão provisórias? Sou, pela minha ignorância, eu não pude fazer melhor. Mas eu não tenho intenção de aprisionar ninguém com essas leis. Estava tentando cobrir a realidade com o tamanho do meu cobertor. E agora vou ampliá-lo? Mas eu não me sinto dono da verdade. Era o melhor que eu tinha, já que eu não capto leis universais, que Platão fala do verdadeiro legislador como um pontífice, que tem uma estatura moral, espiritual, psicológica, para captar leis universais e adaptá-las ao mundo. Se eu não tenho esse grande legislador, só tenho eu, deixa eu ver o melhor que cobre a realidade que eu estou vendo. Mas eu sei que o oceano vai trazer mais areia. E eu vou ampliar essa lei para cobrir essa nova necessidade. Eu não sou dono da verdade. E quando o oceano destrói o meu castelo, poxa, engraçado, como é que eu não vi isso? Olha mais areia. Meu castelo tem que incluir essa areia. Engraçado, como é que eu não vi que existia essa possibilidade? Vamos lá. O oceano ri com os inocentes. Tá bom, vamos construir juntos. Agora vem uma outra situação. Quem tem só um montículo de areia, que é só aquilo que ele vê, constrói uma lei com aquilo e acha que aquela lei é uma lei universal e inexorável e mata e morre em nome dela. E acha que a sua pequena lei é a lei. Né? E gera uma rigidez, onde vocês vão ver que todos os dogmatismos e muitas das injustiças cometidas na história nasceram daí. Quando o homem diz, eu tenho a verdade, vocês sabem o que Sócrates dizia? Ele dizia, ou ele tem mesmo e é um sábio, ou ele não sabe nem o que é a verdade, é um ignorante absoluto. E nenhum dos dois casos serve para filósofo. Filósofo é um cidadão que tem um montinho só de areia e sabe que tem um montinho só de areia. E está esperando por mais areia para construir o segundo. Ele não se sente em nenhum momento dono da verdade. Ele tem essa pureza de rir junto com o oceano quando derruba o seu castelo de areia. E está sempre em busca de aperfeiçoamento. Sábios completos é muito raro. E ignorantes completos é menos raro. Buscadores da verdade, que não se sentem donos da verdade, nem donos das leis universais, esses, infelizmente, têm poucos. Uhum. Muitos se sentem donos da verdade com um pouquinho de areia que eles têm. Ou seja, a ignorância, quando é consciente, ela é inofensiva. O pior é a ignorância quando se arroga a dona da verdade. O próprio Platão dizia que o maior impedimento para se ter algum conhecimento é achar que você já tem. Entendem isso? Maior impedimento para ter conhecimento é achar que você já tem. Quando Sócrates dizia, só é útil o conhecimento que nos torna melhores, eu só sei que nada sei. Vocês sabem o que está por trás disso? Para um homem dizer, eu só sei que nada sei, ele vislumbra o tamanho do universo que existe para ser conhecido. E sabe que o que ele tem é um pouquinho assim. Porque se o teu universo é desse tamanho, você vai achar que o teu pouquinho é muita coisa. Um universo fechado, restrito, faz com que os homens se sintam donos da verdade. Tá? E aí ele vai continuar. Que dizer, porém, aqueles para quem a vida não é um oceano, nem as leis baixadas pelos homens são torres de areia? Ou seja, aqueles em quem acham que a vida é uma poça d'água e que a sua lei cobre toda essa poça e que, portanto, há que obedecê-la inexoravelmente. Tá? Platão, nesse livro que eu falava para vocês, que é o Político, que é um diálogo muito bonito, ele diz o seguinte, imagine que você tem um médico e esse médico faz uma prescrição para você. E essa prescrição, como ele vai viajar por 10 dias, ele diz, tome esse medicamento nessa dosagem por 10 dias. Mas imagine que esse médico volte em 5 dias e olha para você e diz, não, você está muito melhor, já não precisa tomar todo esse medicamento, toma só a metade. Ele tem autoridade para fazer isso? Tem, porque ele criou a prescrição. Ele é capaz de analisar novamente a realidade e reavaliá-la. Imagina você chegar para ele e dizer, não, existe uma lei escrita que diz que eu devo tomar esse medicamento. Como é que o senhor está querendo descumprir a lei? Como assim? Fui eu que criei essa lei. Eu estou vendo. Eu criei essa lei. Quem não vê nada, pega uma prescrição e considera como verdade universal. E vai querer até que uma pessoa sã tome aquela dose de medicamento. Né? E vai empurrar a garganta abaixo se ela não quiser tomar. Porque a única coisa que ela tem é uma prescrição. Né? Ela não tem nenhuma noção da realidade que gerou aquela prescrição. Isso faz com que fique escravo daquilo. Entende? Então, aqueles que não consideram que o universo é um oceano, imaginem um pouco de mentalidade simbólica, filosófica. Quando você olha o oceano, sobretudo à noite, eu acho o oceano à noite muito misterioso, não dá uma ideia de onipotência, de coisa enorme, imensidão. Para mim, o oceano é um simbolismo do universo. Ele dá uma sensação de poder, de coisa como se fosse infinita. Você olha todo o horizonte tomado por aquela coisa enorme, poderosa, misteriosa que guarda o universo dentro dele. Né? Ou seja, ele diz, um homem que imagina que o universo não é o oceano, é uma poça d'água. E que sua lei cobre todas as necessidades dessa poça d'água. O que, que esse homem vai fazer? Quantas vezes na história vocês acham que a gente já teve homens assim? Que criaram leis e disseram, isso aqui explica o universo. Aqueles cuja vida é uma pedra e a lei um cinzel com o qual procuram esculpi-la sua própria imagem. Que dizer do imobilizado que odeia os bailarinos? Entendem isso? Já falei muitas vezes para vocês a respeito de um livro moderno, atual, de um escritor chamado Steven Pressfield, que se chama Guerra da Arte, que ele diz que existe um acordo tácito em prol da mediocridade. Quando uma pessoa reage, é tomado pelos demais como um traidor. Porque quando você reage, você mostra que todo mundo poderia ter reagido. Você expõe a inércia de todo o grupo, entende? Ele diz, o pior pecado do caranguejo é pular na beira do balde. Aqueles que ficam lá dentro o odeiam. Que ele mostra que é possível um caranguejo pular na beira do balde. E mostra que todos os demais são comodistas. Tá? Então alguém que está imobilizado, os homens são imobilizados. E se alguém baila? Isso é um pecador imperdoável. Ele está cumprindo, tá descumprindo uma lei terrível. Eu me recordo também, já contei isso para vocês, que em uma ocasião eu fazia uma palestra a respeito das virtudes do herói. E uma pessoa levantou o dedo e disse, ninguém pode ter essas virtudes. A psique humana não comporta essas virtudes. Eu imagino se aparecesse uma pessoa virtuosa, eu elogiaria. Porque acabaria com a sua teoria psicológica. E essa pessoa dizia ser uma professora de psicologia. Imagine, um virtuoso destruiria todo o seu edifício teórico. Ela teria que começar tudo de novo. Percebem quando a gente pega uma teoria e quer forçar a realidade ali dentro? Então os homens são impotentes e aparece um que pode. Destrói tudo, porque pelo contraste nasce a consciência. E você percebe que isso não é real. Um que pode destrói a teoria da impotência humana. Um herói destrói a teoria da mediocridade. Percebem que isso é poderoso? Num momento histórico de decadência, a maior subversão que existe é ser virtuoso. Eu acho isso interessante porque às vezes os jovens, por exemplo, que têm esse ímpeto de protestar contra a decadência do mundo, protestam se tornando tão feios, tão decadentes contra o mundo. Isso não é protesto. Quando você se torna tão feio, tão decadente quanto o mundo é, você o reforça. Você não protesta contra ele. Quando todos descem, você protesta subindo. Não existe nada tão subversivo em momentos históricos de decadência quanto ter uma virtude. E é o que ela diz aqui. O imobilizado odeia os bailarinos e ele continua com essa imagem tão bonita. Né? E do boi, que gosta do seu jugo e considera o gamo e o cervo seres extraviados e vagabundos. E da serpente idosa, que não pode mais largar sua pele e qualifica todas as outras de desnudas e impudicas. Ou seja, como se fosse a fábula da raposa e das uvas. Né? Eu amaria, mas eu não ouso. E se ninguém ousar, eu não tenho a perspectiva do que eu poderia ser. Então aquele que ousa, me fere. Tem uma passagem muito, muito bonita de um livro de Shakespeare, que é o Otelo, não sei se vocês conhecem a história. Tinha um personagem que era muito virtuoso, que era Cássio, e um outro que era muito vicioso, que era Iago, que é o que monta toda a trama da história. Tem uma passagem que Iago fala o seguinte, todos os dias ele me fere com a sua beleza. Tá? A sua beleza todos os dias mostra o quão feio eu sou. Eu acho aquilo tão dolorido, gente. Tão dolorido, tão forte. Algum de vocês assistiu aquele filme Amadeus, que conta a vida de Mozart? Vocês lembram de uma passagem que aquele músico fracassado, que era Salieri, ele abre as janelas no meio de uma tempestade e grita, Deus, tende piedade dos medíocres. Vocês lembram disso? É terrível! Então eu odeio aquele que tem a qualidade que eu não ouso ter. Eu tenho que destruí-lo porque ele me expõe. Tá? Então a serpente que já não pode mais soltar a sua pele, as outras são todas desnudas e impudicas. E os cervos? Pecadores, não é? E daquele que chega cedo ao banquete de núpcias e depois, saciado e esgotado, segue o seu caminho, dizendo que todo festim é uma violação da lei e todo festejador é um culpado. Ou seja, você é o primeiro a chegar na festa, come bastante, e quando os primeiros convidados chegam, você se retira dizendo: eu sou virtuoso e não participo desses festins da gula e do pecado. Ou seja, é o primeiro a avançar e quando se sacia, culpa aqueles que também caem no mesmo erro. Platão ele vai dizer uma coisa muito interessante, que não é só ele, vários autores falam sobre isso. Cada vez que vemos um vício fora, estamos vendo uma possibilidade que existe dentro de você. Jung fala muito sobre isso, a teoria da projeção. E essa possibilidade que existe dentro de você, se você odeia fora é porque ainda não a dominou. Se você tem compaixão, é porque já a dominou. Já viu e dominou. Então existem duas possibilidades. Aquilo que você vê, domina. Aquilo que você não vê, vai te dominar. Porque nós somos um microcosmo, essa é a visão platônica. Tudo que existe fora existe dentro em miniatura. Se eu vejo uma pessoa terrivelmente preguiçosa e eu não dominei minha preguiça, o que vocês acham que vou sentir por ela? Ódio. Ela mostra algo que eu queria varrer para debaixo do tapete. Ela me obriga a ver. E se eu já lutei contra a preguiça e a dominei? Coitado, ele não sabe quanto vai sofrer. Eu sei, posso ajudá-lo. Não vai te provocar ódio nem rejeição, entendem? Exatamente o que esse cidadão está fazendo. Ele rejeita fora aquilo que ele não suporta em si próprio. Então faz as escondidas. É tipicamente a figura do falso moralista, né? Que direis desses todos, senão que eles também se mantêm na claridade do sol, mas de costas para o sol. Veem suas sombras, e suas sombras são suas leis. Seja o sol, que é a sabedoria, que é a luz, ilumina todos indistintamente, é uma lei do universo. Só que alguns se colocam de costas para o sol, ao invés de verem a luz, veem a sua sombra. E a sua sombra é a sua lei. Lembrem do que diz o taoísmo, também muitas vezes já falei para vocês sobre essa frase, que Lao Tse diz o seguinte, que as sombras nasceram no mundo porque os homens se tornaram opacos. Lembra disso? O homem como se fosse um cano de bambu, que o sopro do espírito entra e sai ar puro do outro lado, se ele é limpo. Se ele é um cano obstruído, o sopro do espírito entra e sai pó do outro lado. A luz do espírito entra por um lado e sai luz do outro lado, se ele é limpo. Se existe obstrução no meio do caminho, a luz do espírito entra e sai sombra do outro lado. Por que nasceram as sombras no mundo? Porque os homens se tornaram opacos. Se esse homem fosse transparente, não haveria sombra. O que é a transparência? É esse domínio de si mesmo, essa pureza. Porque a grande equação da vida humana para todas essas filosofias, inclusive o próprio Gibran, é conhece-te a ti mesmo e domina-te a ti mesmo. Torna-te humano, sê quem és, sabendo, como dizia Píndaro, que é um grande poeta grego. Né? Então, as sombras dos homens se tornam a expressão da sua lei. E o que é o sol para eles, se não o lançador de sombras? Você acha que fui eu que lancei a sombra? Não, foi o sol. É o sol que criou as leis dessa maneira, que eu tenho que cumpri-las. E o que é reconhecer as leis para eles, se não curvar-se e delinear essas sombras sobre a terra? Ou seja, obedecer à lei é obedecer à sombra e não à luz. E eu não acredito que sou eu que estou gerando a sombra. Se você pegar um executor medieval, um daqueles... Existe hoje, inclusive, publicado o Manual das Leis da Inquisição, não sei se vocês já viram. Você pegar um inquisidor medieval, você acha que aquelas leis, ele pensa que foram criadas por ele ao arbítrio? Eles acham que são leis divinas. Ou seja, foi o sol que criou essas leis. Não é a minha sombra, não é a sombra dos meus preconceitos, não é a sombra da minha cegueira. É uma lei divina, é culpa de Deus. Foi Deus que criou essas leis e eu simplesmente executo. Se virassem na direção do sol, perceberiam que a verdadeira lei é luz e não sombra. Ela não limita, ela liberta. Ela não obscurece, ela ilumina. E o que é reconhecer as leis para ele, se não curvar-se e delinear essas sombras sobre a terra? Vós, porém, que caminhais encarando o sol, que imagens desenhadas sobre a terra vos podem deter? Então imaginem simplesmente esse ato, você se vira e se coloca diante do sol. Que imagens desenhadas sobre a terra? Você já não olha mais para a terra, você olha para cima. Leonardo da Vinci tem uma frase que ele fala sobre isso: se a gente eleva a nossa vista algum momento a um plano celeste, quando voltamos para a terra, voltamos flutuando sobre a terra, como aquele que sabe para onde se dirige. Ou seja, se algum momento você olha para a luz, você nunca mais na sua vida aceitará que as leis são sombras. Entende? Você percebe o que é a palavra filosofia? Amor à sabedoria. Como é que você pode amar uma coisa que você nunca viu? Alguém ama alguma coisa que não sabe nem o que é? Você percebe que em algum momento você olhou para a sabedoria e se enamorou dela para depois amá-la? Algum momento eu olhei para a luz. E se algum momento eu olhei para a luz, ninguém mais vai me convencer que a lei é sombra. Ainda que nesse momento eu não veja a luz com tanta clareza, porque o filósofo não vê a sabedoria o tempo todo, senão seria um sábio. Mas se eu já vi a luz por um momento, ninguém vai me convencer que as leis do universo são sombras. Eu vou buscar a luz novamente. Se eu estive num plano celeste em algum momento, quando caí aqui embaixo, vou andar na ponta dos pés, buscando novamente esse plano. Entendem isso? Isso é característico daqueles que viram, nem que seja uma fagulha de luz. Vós, que viajais com o vento, que catavento orientará vosso curso? Que lei humana vos poderá atar quando quebrardes vosso jugo, mas não a porta de uma prisão humana? Lembrem daquilo que eu falo para vocês, e essa frase é perfeita. Não conheço filosofia, nunca vi filosofia na minha vida. O que que entenderia dessa frase de Gibran? Me diz. Percebam que a maneira como Gibran faz poesia é conteúdo filosófico com forma poética. Sem filosofia, isso aí significa o quê? Imaginem o que ele fala. Que lei humana vos poderá atar quando quebrardes vosso jugo, mas não a porta de uma prisão humana? Imaginem quando eu protesto contra uma lei e não tenho outra melhor do que ela. Eu quero ser livre, protesto contra essa lei. Quebro essa lei em nome da liberdade. Onde é que eu vou cair se não tenho outra melhor do que essa? Na libertinagem e não na liberdade. Eu quebrei uma corrente na porta de uma prisão pior. Vocês percebem? Que às vezes a nossa sociedade, que se orgulha tanto de quebrar costumes do passado, criou piores e se animalizou. E era melhor às vezes que cumprisse aqueles do passado, porque não tem nenhum às vezes. Às vezes se comporta de forma bestial, como animais. A lei antiga, pelo menos, se implicava num certo respeito, ainda que formal. Era melhor aquilo? Você não quebra uma lei sem ter a garantia de que existe algo maior. Você não quebra a estrutura de vida que um ser humano tem sem ter certeza de poder dar a ele algo mais elevado. Você não quebra a pequena lei que você tem para se meter numa cadeia ainda mais apertada, numa corrente ainda mais apertada. Você não quebra a prisão em nome da liberdade para cair na libertinagem, por exemplo. Se vocês perceberem algumas das quebras que nós processamos ao longo do século 20 e 21, não foram para melhor. Talvez aqueles costumes de tratamento que havia entre os nossos avós propiciassem, por exemplo, um relacionamento mais respeitoso do que a maneira como os casais vivem hoje. Ou não. Lembrem, vocês tiveram avós que eram assim, todos cerimoniais? O avô que pedia licença à sua esposa para sentar à mesa, por exemplo? E eram todos formais e tinham todos os seus papéis e se respeitavam mutuamente? Bom, isso era um costume arcaico. Nós quebramos isso e colocamos o que no lugar? Vocês percebem que hoje, às vezes, é uma informalidade tal que você não tem o respeito pela presença de outro ser humano que está vivendo com você e se torna um relacionamento selvagem, só em função de instintos? Talvez aquela formalidade fosse melhor do que isso. Se não havia melhor, por que quebramos? Percebem? Se eu não tinha jarro melhor do que isso, por que eu quebrei? Para beber com as mãos? Era melhor o jarro, rude do jeito que ele era. Entendem? Não quebre as suas correntes à porta de uma prisão pior. Se você não compreende leis mais amplas, fica com essas. Entende? Que leis temereis se dançardes sem tropeçar em nenhuma cadeia de ferro feita pelo homem? E quem vos poderá acusar em juízo se rasgais vossa vestimenta sem a atirar no caminho alheio. Isso é uma coisa interessante porque existe uma tradição tibetana que foi expressa por uma filósofa do século XIX chamada Helena Petrovna Blavatsky, no livro chamado A Voz do Silêncio. E os tibetanos, eles costumavam dizer o seguinte, que a pior coisa, o pior dos males da humanidade é uma coisa chamada heresia da separatividade. Sabe o que é heresia da separatividade? Eu achar que eu não tenho nada a ver com vocês. Entre mim e você, por exemplo, existe um abismo. O que acontece com você não me atinge em nada, nem para bem, nem para mal. Eles dizem que a partir dessa visão ilusória, o homem começa a considerar que o mal do outro pode lhe beneficiar. Que o prejuízo do outro pode ser lucro para ele. Que a dor do outro pode ser prazer para ele. E daí nasce a violência, daí nasce o desrespeito dos direitos humanos, aí nasce de tudo que vocês possam considerar de ruim no mundo. Heresia da separatividade, que nada mais é do que um nome bonito para o egoísmo, está muito presente nisso que Gibran está falando aqui. Bom, eu quero sim a liberdade, mas se a minha liberdade consiste em jogar as minhas vestes esfarrapadas sobre o caminho do outro, a minha liberdade está custando a prisão do outro, não vale. Tá? Se o meu prazer está custando a dor do outro, não vale. Que tipo de liberdade vai ser real para mim? Se a minha liberdade liberta junto um pouco da humanidade. Se a minha realização realiza junto um pouco da humanidade. Se o meu prazer alivia um pouco da dor da humanidade. Eu não posso pagar o preço imoral de que o meu bem custe o mal do outro, porque isso é selvageria, não é humano. Entendem isso? Eu quero quebrar os meus limites, mas cuidado, não jogue os seus trapos no caminho alheio, porque senão é um preço caro demais, não se paga. Isso vai te levar à barbárie, isso vai te levar à selvageria. Que o teu prazer não custe a dor de ninguém. Isso é um código moral básico. É uma das mais básicas de todas as leis. Uhum. Ou seja, que cada vez que eu suba, leve comigo um pouco também a humanidade. Porque se eu, ao preço da minha realização, pago o sofrimento alheio, é um preço que não se paga como ser humano. Como ser humano, não. Falso testemunho, ao aproveitamento do outro para se obter algum tipo de vantagem. Nós temos, inclusive, comentava com vocês, muitas formas disso. Uma coisa que está muito na moda hoje em dia, que às vezes as pessoas passam para a gente, é aquela estrutura de trabalho tipo pirâmide. Quanto mais tempo passar nesse sistema, você vai trabalhar menos e vai ganhar mais. Como o universo é uma conta que tem que fechar no final, se você está trabalhando menos e ganhando mais, tem alguém que está trabalhando mais e ganhando menos. E você aceita isso, não é assim? Se eu trabalho pouco e ganho muito, tem alguém que está ganhando quase nada e trabalhando muito. Não é lógico? Porque essa conta tem que fechar no final. Tá? Digamos que eu diga para vocês, todos nós vamos ter uma palestra amanhã, cada um tem que ir ali na sala do vizinho e pegar uma cadeira emprestada. Vocês, se chegarem aqui e a sua cadeira já estiver, vocês vão saber que eu carreguei duas e você zero. Isso não te incomoda em nada? Olha, você está abrindo uma fresta moral perigosa, entende? Eu contava para vocês que o trabalho que fazemos, por exemplo, de educação de crianças na filosofia dentro de Nova Acrópole, às vezes a gente faz isso propositalmente. Você imagina dar para um grupinho de crianças, para uma delas, uma garrafa de suco para servir. E não tem suco suficiente para todas, vai faltar para uma. E ela considera uma honra que falte para ela. Porque honra e generosidade é mais gostoso do que suco. Entende? Se tiver que faltar, que seja para mim. Uhum. Se alguém tiver que pagar um preço maior, que seja eu. Honra é mais gostoso do que suco. Isso é uma lei moral. Vocês percebem que a ideia do espertinho é, se alguém tem que se dar bem, que seja eu. Se alguém tem que sofrer, que seja o outro. E eu pago o preço de dentro do meu prazer, está embutido o sofrimento do outro. Ou seja, que a tua libertação não jogue trapos sobre o caminho de ninguém. Tá? E é lógico que nós encontremos castelos cada vez maiores, cada vez que o oceano vem e destrói o nosso castelo. Construamos cada vez maiores, mas não roubando a areia do castelo alheio. Não abrindo buracos na construção alheia. Não fazendo com que o outro seja afogado pelo oceano, à custa da nossa construção. Que a nossa busca seja, enquanto não temos sábios entre nós que possam ver a lei universal e fazer uma ponte perfeita, que nós construamos o nosso castelo torre por torre, mas sabendo que não somos donos de toda a areia, que não somos donos da verdade. Povo de Orfalese, podeis abafar o tambor e afrouxar as cordas da lira, Mas quem poderá proibir a Calhandra de cantar? É assim que ele fecha. Povo de Orfalese, você pode proibir que as pessoas falem a respeito das leis verdadeiras do universo, mas não pode matar essas leis do universo. Imagine vocês que subisse um tirano ao poder e destruísse todos os livros de filosofia e matasse todos os filósofos. Não pensem vocês que isso é tão inédito na história, não. Já houve, já houve. Ele conseguiria proibir que nascessem pessoas perguntando quem são elas, de onde vieram, para onde vão, qual é o sentido da sua vida? Alguém consegue proibir a filosofia? A filosofia faz parte da natureza, é como a Calhandra. Você destrói os tambores, destrói todas as ferramentas humanas e a Calhandra vai cantar, você não destruiu a música. Você destrói todos os filósofos, não destrói a filosofia, porque é parte da natureza, é uma lei. Destrói a humanidade. Se ela for reconstruída algum dia, a filosofia nascerá com ela. Entendem? Você não tem como proibir a natureza de se manifestar com as leis que lhe são próprias. E quando houver um homem, haverá junto com ele as leis. Haverá junto com ele a filosofia, haverá junto com ele a moral, haverá junto com ele a busca de luz. Uhum. E isso é indestrutível. Destrua todas as flautas e todos os tambores, você não vai impedir que os pássaros cantem. Uhum. Ou que o mar entoe o seu ruído, que o vento uive. Não tem como você impedir isso. Não há alguém humano com tanto poder assim para alterar a natureza ou para baixar decretos sobre a natureza. As leis virão sempre que houver um único ser capaz de expressá-las. Nós não somos donos das leis. É que nem o pessoal da Idade Média dizendo que a Terra era plana. A Terra ficou plana? A Terra não estava nem aí para os homens. Ela continuou sendo o que era. Ela era geóide e continuou geóide. Não é isso? E se os homens são capazes de perceber, bem, se não, não. Mas ela vai continuar sendo o que é. A opinião humana não conforma a realidade. É assim que ele fecha a nossa exposição das leis. Como sempre, como eu falava para vocês, é algo pouco convencional. Hoje existe a noção, inclusive dentro do direito, de um direito natural, de um direito positivo criado pelos homens. Mas hoje se considera o direito natural como algo quase impossível, porque o homem perdeu a capacidade de pensar em coisas maiores do que ele. Perdeu a capacidade de pensar que o universo é ordenado, compreenda ele ou não, que o universo é cosmos e não caos. Que existe uma lei que rege o universo, compreenda ele ou não. E que o fato dele pensar que não existe não conforma a realidade. Nós começamos a achar que quando muitas pessoas pensam de um jeito, a vida vai se moldar à opinião humana. Isso é um egocentrismo absurdo, não somos tão poderosos assim. A lei é o que é, compreendamos ou não. A Terra é geóide, veja o homem ou não. Pode ser que tenha um Cristóvão Colombo que esteja vendo, pode ser que não tenha ninguém, ela vai continuar geóide. Até que venha um homem capaz de compreendê-lo. Percebe? Ou seja, existem leis que regem a evolução humana. E existem duas possibilidades para o homem, fluir a favor delas ou ir na contramão. Mas elas não vão deixar de existir em nenhum caso. Bom, e isso é basicamente a nossa história de hoje. Aí eu abro para perguntas, se vocês tiverem alguma dúvida.